11:09, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nesta terça-feira, nós estamos recebendo, de forma especial aqui na programação da tua rádio, o município de Capão Bonito do Sul. Está conosco nessa manhã e quero cumprimentar o prefeito Felipe Júnior Rietti. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, prefeito Felipe. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Para nós é uma alegria estar voltando aqui esses microfones da rádio para trazer as novidades, aquilo que está acontecendo em nosso município. E estamos muito felizes com os resultados lá do nosso município, do trabalho forte da nossa equipe, dos vereadores, então, que tem um engajamento grande da equipe para que as coisas aconteçam.
E nós temos muitas informações, até porque fazia um tempo que o senhor não vinha, né, prefeito? Agora temos bastante coisa para atualizar. Vamos começar com as obras de asfaltamento da IRS 461, que vai ligar Lagoa Vermelha ao município de Capão Bonito Sul. Como é que está o andamento das obras, prefeito?
Olha, quando nós falávamos no passado, em 461, eu chegava a me dar uma tristeza. Agora eu estou bem feliz, na verdade, porque a obra está andando de uma forma satisfatória. Para quem passa por ali, pode ver que a empresa não parou, mesmo nos dias de chuva, de trabalhar, né, de estar puxando material, o rachão, a brita graduada. Só para com a chuva a terraplanagem mesmo. Ela está hoje, o canteiro de obras, ele está, Rudimar e ouvintes, ali no entroncamento do Lajado dos Ivos, já iniciando a descida para descer para a ponte do Lajado dos Ivos, então, onde se deter a encruzilhada dos Pinheirinhos, que é mais conhecida. Uhum. Então já tem, lá de onde ela parou, na Bracatinga, que vai para o Passo do Lima, ela evoluiu 1 quilômetro já com tratamento superficial, aí já tem mais 1 quilômetro com base pronta para receber esse tratamento superficial, e o terceiro quilômetro, que já está chegando ali embaixo, então no Lajeado, ele está na fase então de escavação e já vem em sequência, já tem a maior parte já a base, que é o rachão e a brita graduada e a compactação. Então nós já estamos chegando, temos 3 quilômetros de obras, né? Hoje à tarde eu tenho uma reunião com o engenheiro da obra, estava falando por WhatsApp com ele pela manhã aqui para saber qual que é os próximos passos, né? Porque a topografia já está fazendo o trabalho depois da ponte, né? Já em direção aqui à BR-470. Porque a gente tem que saber dos detalhes para estar cobrando do DAER, informando o governo do estado, a todos aqueles que têm interesse nessa obra. E para saber aquilo que vem a prejudicar o trânsito, né, na obra. Então, quero já de antemão aqui, não tenho a notícia certa para te passar, Rudi, e os ouvintes aí, e os usuários da 461, possivelmente ela será bloqueada agora quando chegar no Lajeado dos Ivos. Aí tem caminhos alternativos, via Rachel Rincão do Cumprido, tem via Clemente Argolo, Passo do Lima, mas assim que a gente participar dessa reunião, a gente já vai estar passando para o nosso assessor de imprensa, o Felipe, e ele vai estar repassando para toda a região, né? Porque tem bastante fluxo de veículos ali e a gente tem que estar sempre antenado.
É,
mas está andando, Rodimar.
Está dentro do cronograma previsto?
Dentro do cronograma. Lá no início, quando nós discutimos, eles tinham nos colocado que no mês de junho eles chegariam com o trabalho na ponte do Lajeado. Falta o quê? Uns 300 a 400 metros para chegar nesse ponto, mas a gente tem que levar em conta aí que nos últimos 60 dias nós tivemos mais de 1.000 milímetros de chuva, de precipitações, o que, nossa, nem se fala o que essa chuva fez, né?
É verdade. Outro assunto que nós pautamos, prefeito Felipe, área industrial 1, o projeto de desmembramento dos terrenos para depois as concessões. Como é que está andando esse projeto, esse investimento?
Esse também está indo. Agora estamos chegando na fase final, Rudi, uhum. Porque quando a gente fala em área industrial, a gente fala em desenvolvimento, geração de emprego, de recolhimento de tributos para o município. E desenvolvimento, aonde tiver um distrito industrial, vai levar desenvolvimento, porque chama o empreendedor, né? E a área industrial 1, e agora a gente já tem nominado, 1 e 2, né? Porque temos o trabalho em Barretos, não tinha nenhuma, agora tem 1 e 2.
Agora tem a 1 e a 2.
A 1 lá de Capão Bonito, sede, nós temos boas notícias. Estamos fazendo agora o desmembramento dos terrenos, já tem energia, água, alinhamento de rua, canalização pluvial, terraplanagem, tudo isso pronto, tá? Agora nós vamos fazer, então, os desmembramentos que o pessoal já está fazendo, isso já está acontecendo, e posteriormente já sai o edital das concessões desses terrenos. Aí a gente já vem conversando com alguns empresários da região, né, porque é importante a gente trazer ali empresas para fazer com que aquilo cumpra com o seu propósito.
Qual é a capacidade de quantos terrenos a área industrial?
Hoje ela tem 9 terrenos.
9 terrenos. A de
Capão Bonito.
Capão Bonito.
Sim. Então, então ali são terrenos amplos, grandes, né? Não, eu não... Ele é mais ou menos de médio, assim, é de 80 de fundo por 40 de frente. Então, são terrenos amplos e bastante grandes que podem receber investimentos vultuosos.
Uhum. Já tem empresas se manifestando interesse em se instalar lá, prefeito Felipe?
Tem, só eu não posso abrir nomes, né? Porque como é uma concessão pública, isso vai ter um edital que vai regulamentar. Eu não posso dizer hoje que o terreno é de A, B ou C, né?
Mas então, que tem gente interessada,
isso que interessa,
né, prefeito?
E a gente está focando principalmente naquelas empresas que trabalham com a matéria-prima local, ou seja, com grãos, com aquilo que Capão Bonito produz, né? E esta área industrial, ela troca de patamar, Ruth, porque agora nós temos a pavimentação chegando a Capão Bonito, né? Que muda o cenário, e neste local também vai receber pavimentação loguinho aí, que vai ser outro projeto que a gente vai falar.
Muito bem. No distrito de Barretos, nós temos pavimentação de ruas, obras da CEINFRA nas estradas das comunidades do interior, daquela região ali também. Quais são os investimentos, então, para essa região de Barretos, prefeito Felipe?
Lá o que está acontecendo na região de Barretos, Passo do Paiol de São Carlos, hoje, é o seguinte: nós estamos já licitada e contratada a empresa para fazer a pavimentação das duas ruas principais, né? Que chega ali no posto de saúde e sai lá embaixo na BR 285, né? Então, está contratado, dinheiro em caixa, tudo certo. O que está demorando para começar a obra? Nós temos que realocar os postes de energia, né? Então, estamos em contato com a RGE. Essa semana, o secretário Miqueias e o Jutir estiveram lá fazendo esse trabalho com o nosso subprefeito Tota. E já está sendo pago a RGE, porque nós temos que pagar por poste para retirar e realocar eles, porque nós vamos fazer uma rua um pouco mais larga, né? Pensando num desenvolvimento. Falando em Barretos, temos ainda o Distrito Industrial de Barretos, né? Que
como é que está o andamento desse processo, Felipe?
Esse daqui está na seguinte fase. Nós estivemos faz o quê? Uns 10 dias no máximo com a empresa que está fazendo o projeto do acesso à área industrial. Para situar aí os nossos ouvintes, é necessário um acesso, ou seja, um trevo ou uma paralela, alguma coisa tem que ser feita. Aí nós contratamos uma empresa que, coincidentemente, é a mesma empresa que fez o projeto aqui do Stock Center em Lagoa Vermelha, e tem vários projetos especializados nesse segmento. Então está acontecendo, já tem assim um diálogo avançado com o DENIT, e a empresa está trabalhando, a proposta ela tem que obedecer as regras do DENIT, não é o que nós, prefeitura, queremos. Porque se dependesse de nós, nós tínhamos uma ideia. Só que tem que respeitar uma questão de visibilidade mínima na BR. Ela tem que ter, no mínimo, 230 metros de visibilidade para cada lado. Então tem que ter um campo de 460 metros de visão, para que não venha acontecer acidentes, né, e fatalidades ali. Mas está andando, ela nunca para, porque são fases mais burocráticas que demoram um pouco mais, mas questão ambiental está tudo certo, a documentação da terra também está andando, está tudo dentro do cronograma.
E quantos terrenos deverão ter para o Distrito Industrial de Barretos?
Nós tivemos que fazer ali uma adequação, Rudi, na questão de área verde, né? Porque tem que ter uma reserva de área verde institucional. Até estamos pensando na questão da perfuração no poço artesiano ali também, que precisa do abastecimento de água. Ela vai girar em torno de 11 a 13 terrenos. Está dependendo, já tem, eu tinha esse mapa aprovado, mas eu não trouxe aqui comigo. Por isso que, se eu não me engano, é 11 ou 12. Então, vai, e tem muita procura desta área. Essa não, talvez esta a forma de concessão será diferente da lá da sede de Capão Bonito, porque ali é um entroncamento de BRs que tem chamado a atenção de muita gente.
Com certeza, né? Vai ter um interesse bem maior de investimentos aqui naquela localização.
E a gente fica feliz, porque agora Barretos também, nós já estamos com um ponto de atendimento do Sicredi, que era uma dificuldade para a região, principalmente para pagamento de qualquer tipo de conta, seja de energia, de água, patrulha agrícola está atendendo lá. Temos o projeto Comunidade Integrada, que levou aí um playground e academia de saúde a todas as comunidades do nosso município, 100% delas atendidas. Temos cobrindo o município com a rede de fibra ótica, né, levando acesso à internet de qualidade para todo o interior. Então já fizemos muitas obras, agora já estamos já dando sequência. E a ideia nossa é levar essa fibra ótica a todo o município, né, aonde for viável. Talvez algum local que seja 20, 30 quilômetros tenha uma, duas residências que não seja atendido, mas aonde tiver aglomerações urbanas de pessoas, a gente vai estar levando a internet. Pensando em Barretos, estive lá, estou vindo de lá agora, porque a nossa Secretaria de Infraestrutura está trabalhando na manutenção das estradas, né, que sofreram grandes danos.
É,
né?
Um próximo questionamento, a situação das estradas.
As estradas, o que a gente tem que pedir para os nossos ouvintes é paciência. Né? Nós estamos trabalhando. Tendo condição climática, estamos trabalhando sábado, domingo, feriado, não interessa. Mas precisamos de condições. São mais de 60 dias de chuvas e um volume absurdo.
Bem expressivo, né? Que causa absurdo, muito estrago.
Que estraga, é atoleiro, é olho de boi, né? Que surge do nada.
Do nada.
A estrada tá boa, daqui a pouco sai uma vertente no meio da estrada e já vira um atoleiro e já dá aquela confusão. E é um, dois dias para consertar aquele atoleiro.
É verdade.
Então o pessoal está trabalhando firme e forte. Sai de Barreto, São Carlos, Passo Paiol. A equipe vai para o Rincão Comprido, Encruzilhada, que nós temos algumas dificuldades ali numa estrada. Então já levo para os ouvintes que esse é o cronograma nosso. Né? Falando de Barretos ainda, tenho já em primeira mão que anunciar aí, estava em reunião com o vereador Thiago há pouco, com o subprefeito lá também, com o vereador Marcos. Teremos melhorias no cemitério, né? Nós estamos organizando ali, porque ali tem um problema sério que vem... pessoas sendo sepultadas, é um cemitério comunitário que a gente está tentando ajustar ele para o município. Vem pessoas sendo sepultadas aqui de Lagoa Vermelha, de Nova Prata, porque hoje não tem cobrança nenhuma, não tem uma regulamentação. Então, tem sido um depósito que a gente está trabalhando essa situação, que é uma situação preocupante. Então, vai ser fechado, vai ter toda uma organização. Quando? Ainda esse ano. A gente quer entregar esta obra antes de finados. Antes do pessoal chegar no finados, vamos entregar essa obra.
Uhum. E aí precisa dessa organização, sim, né, Felipe? Porque senão acaba virando bagunça, como se diz. Então, é uma situação que precisa ter uma atenção especial, essa questão do cemitério. E o cemitério ali em Barretos, ele é grande, né, prefeito?
É grande. Então, aí como que funciona? Como não tem uma regra, você pega os cemitérios das demais cidades, tem, ou ele é comunitário, de uma associação, que é o exemplo de Biraiaras.
Sim.
Que eles têm um estatuto, um regulamento. Você pega aqui em Lagoa, ele é um cemitério público que tem uma concessão e tem um regulamento, e nós temos que regulamentar os nossos também. Porque senão vai continuar esse problema. E logo, logo não vai ter mais espaço para sepultamento daqueles indivíduos da comunidade.
Uhum, muito bem. A pavimentação da rua Benjamin Bolsonaro, em que fase está no município de Capão Bonito do Sul?
Esta é mais uma obra muito grande. Então é 1,450 km de pavimento, partindo do local onde tem a Cotrijal e na esquina que está sendo construída a Prefeitura Nova. Então ela parte e passa... vai para depois do Parque de Rodeios, na saída para Esmeralda, né? Vai até naquela encruzilhada que a gente chama encruzilhada que vai para a Granja Zanetti.
Uhum.
Então, é uma obra que ali nós já urbanizamos todo aquele perímetro, Rudi. Nós temos ali instalados a UFAR, a Oleoplan, a Cotrijal, a Área Industrial 1, a mata que dá origem à cidade de Capão Bonito do Sul, que vai passar logo, logo por uma revitalização daquele trecho. Tem a serraria do seu Salazar e o Parque Municipal de Eventos. Então você veja o que esta obra vai ocupar. E já com a notícia da chegada dessa obra, já temos 2, 3 investimentos privados de grande vulto. Não posso anunciar enquanto
ainda?
Não acontecer. Mas acontecerá antes de dezembro desse ano. É jogo rápido. Está acontecendo. Então é desenvolvimento chegando e acelerando, e a gente fica muito feliz de estar acontecendo. É importante nós dizer aqui, Rudi, que ali esta obra, o custo dela a princípio é R$2.600.000, R$1.600.000 cofres do município e R$1.000.000 do governo do estado do programa Pavimento RS, que nós conseguimos com o governo Eduardo Leite. Quero aqui também saudar o Busato, que era secretário da pasta, e o deputado Dirceu Franciscon, que muito nos auxiliou.
Muito bem. Prefeito, Hoje nós temos bastante assuntos para nós colocar todos os assuntos em dia. A gente vai acelerando aqui e pincelando todas essas informações.
Tu que define a velocidade.
Prefeito Felipe, a aquisição de veículos. A gente percebeu e divulgou, inclusive, ontem a vinda de um veículo novo para o transporte escolar de Capão Bonito do Sul.
É, primeiramente, Rudi, é importante nós salientar aqui a situação, que o transporte escolar, Capão Bonito é um município muito grande em território, a população, 75% está no interior, né? Então, a gente tem que estar sempre qualificando este transporte. Nós tivemos a felicidade de aderir a uma ata de registro de preços de um consórcio Ciral, agora não sei te dizer se é da região de Erechim ou de Santa Catarina, onde nós adquirimos uma van Sprinter Mercedes, que é o melhor veículo do mercado, né? Para a Secretaria de Educação. Recursos próprios, 262 mil. E já aproveito para fazer outro anúncio. Estamos comprando uma segunda van, também Mercedes Sprinter, pelo mesmo preço, que será substituída a van do transporte de saúde para Passo Fundo, que nós temos hoje uma Renault Master, porque é um veículo melhor, dá mais conforto, e a gente tem que estar sempre avaliando isso. E aquele veículo que está lotado na Secretaria de Saúde, ele vai ser encaminhado também para a Secretaria de Educação. Uhum. Ele está em boas condições, mas a gente quer um veículo melhor para esse transporte a Passo Fundo.
Até porque, às vezes, os pacientes já têm uma certa debilitação da saúde, às vezes precisam de um conforto maior, de uma atenção maior e a viagem mais longa também, né,
prefeito? É verdade. E o destaque para tudo isso aqui, Rudi, que às vezes a gente vem assim, ganhamos uma emenda parlamentar. Isso aqui é recurso próprio. É do caixa do município. Então, é dinheiro do senhor, da senhora que estão produzindo, que estão nos escutando. E a gente tem que ter o dever de estar prestando contas e mostrando aonde está indo esse dinheiro. E, graças a Deus, o empenho da equipe, de todo mundo, a gente está conseguindo fazer uma boa gestão desses recursos e mostrando resultado.
Emendas parlamentares e destinação de recursos do governo, o que tem nesses últimos dias em Capão Bonito do Sul?
Sempre está entrando recursos, uhum. Né? Sempre alguma gente sempre está buscando, conversando com os parlamentares que têm vínculo, porque é assim que funciona. Assim que funciona, que têm vínculo com o município que acabam encaminhando. Hoje nós temos recursos para a saúde, até ontem entrou R$100 mil do deputado Márcio Bial, que tivemos R$130 mil do deputado Pompeu de Matos, dias atrás, tivemos R$50 mil do deputado Carlos Búrigo, que foi comprar um carro novo para a saúde, o município entrou ali com uma contrapartida, temos um rolo compactador, que também é emenda do deputado Pompeu de Matos, tenho que tentar puxar aqui na memória. Temos uma praça central, que é um projeto até para colocar aí para os nossos ouvintes por que não iniciou essa obra. É uma emenda do deputado Giovanni Cherini, também um parceiro do município, que nos encaminhou uma emenda de 250 mil para fazermos a praça, com contrapartida do município. É uma praça central na cidade, ali no loteamento novo, próximo ao ginásio de esportes. Nós fizemos a licitação e não apareceu nenhuma empresa. Então deu deserta. E aí, como agora a gente entra no período que não pode acontecer os repasses, então esta obra vai ficar para o posterior à eleição presidencial. Né? Então é uma obra que agora ela fica estagnada esperando os acontecimentos, porque é vedado o repasse.
E as emendas parlamentares elas já vêm destinadas para algum investimento, né,
Felipe? Sim, a emenda ela vem marcada, né? Se ela vem para a saúde e para custeio, você tem uma lista para colocar para os nossos ouvintes como que funciona. Ela tem uma lista, é para exame, é para combustível, é para pagar profissional, é para aquilo.
Sim.
Se ela vem para a praça, é para a praça e não tem
não como ir para outro lugar. Não pode fazer outra coisa. Não, é pra aquilo. Alguém ali pode dizer, mas vai ser gasto R$1 milhão na praça. É um recurso que veio para ser investido ali.
É para aquilo ali. Sim. Não tem como modificar. Né? Então, a gente sempre procura esclarecer. Porque o que é mais importante? É o nosso ouvinte, o eleitor, o indivíduo entender como que funciona. O dinheiro vem marcado para aquela situação. Se ele vem para a saúde, é para a saúde. Se vem para a educação, vem para a educação. Se vem para uma máquina, é para uma máquina. No máximo, o que o prefeito pode fazer é ver se vai comprar uma radioescavadeira, ou um rolo, ou um caminhão. Isso é daí a prefeitura que define. Mas se é para a máquina, é máquina.
Muito bem. Prefeito Felipe, teríamos aí, como você disse no início, bastante tempo para conversar, mas o nosso tempo, ele nos limita. Eu quero agradecer a tua presença por atualizar essas informações para nós e continuamos sempre à disposição do município de Capão Bonito do Sul.
A gente fica feliz, Rodrigo, dessa parceria com a imprensa, que é importante estar levando a boa informação e também a ruim, aquilo que é, porque tem coisas boas, a gente se esforça, mas sempre vai ter algo que não está a contento, mas o esforço ele é contínuo. E dizer que das grandes obras, a gente não citou aqui a Prefeitura Municipal, que está
verdade.
Tá indo de vento em popa a obra, já está indo para a viga superior, né, que já está as paredes levantadas, então é uma empresa muito competente, então a previsão de entrega do prédio é para dezembro desse ano. Então, daqui 5 meses, a ideia é nós termos o prédio próprio. Claro que temos já trabalhando, tem que pavimentar em frente à prefeitura, já estamos trabalhando nisso. Tem que fazer todo o mobiliário novo para o prédio, já estamos trabalhando nisso. E tem que fazer todo o paisagismo do entorno do prédio. Isso ainda nós não estamos trabalhando.
Mas já tem muita coisa bem encaminhada.
Sim, e estamos satisfeitos e tem muitos outros projetos acontecendo aqui, Rudy, que pelo tempo que a gente tem aqui não vai ser possível.
Não vai ser possível.
Mas o trabalho segue e estamos firme na luta.
Isso que importa. Obrigado, Felipe. Um bom dia, um bom trabalho. Está aí ouvindo essa participação do Felipe Júnior Rietti, prefeito do município de Capão Bonito do Sul, conosco nessa manhã, 11h30. Nós vamos para o intervalo. Eu já volto porque tem mais um convidado aguardando por aqui. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu